Seja bem-vindo a mais um podcast do pastor Fernando Gomes.
Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? Algumas versões vão dizer: ouvi a tua voz que ecoava no jardim e fiquei com medo. Esse é o relato da queda. Gênesis capítulo 3 é o relato da queda. É quando o pecado se estabelece na humanidade. É quando as coisas começam a ficar mais complicadas como são hoje, né? Então, só para, de repente, quem não ouviu a história, o homem e a mulher moravam no jardim, Adão e Eva. Deus deu um comando: não comam do fruto, comam de tudo, cuidem do jardim, mas não comam do fruto que está no meio do jardim, da árvore que está no meio do jardim. O que foi que Deus disse? Foi o que Deus disse, galera? Não comam do fruto. E aí, se você for ler o começo do capítulo 3, você vai ver que a serpente entra na história, começa a conversar com a Eva. A Eva, movida por um desejo já de ter olhado o fruto, achado que era atraente aos olhos e parecia gostoso de se comer. Então Eva foi lá, ouviu a voz da serpente, comeu do fruto. Então os dois começaram a ver que estavam nus. O nu, irmãos, no sentido de sem roupa, não que fosse pecado na questão de que a nudez é pecado, não é isso. Mas para os dois, eles não se viam, eles não se enxergavam nus. Se a gente for parar para pensar, é como hoje eu ver você e você está me vendo vestido. É normal, era normal para eles. Quando eles comeram do fruto, eles começaram a enxergar o pecado. O pecado se estabeleceu na humanidade, mas isso é outra história. O que eu quero frisar com vocês é quem nós estamos ouvindo. Essa é a pergunta para os nossos dias. Quem eu estou ouvindo? Interessante que Deus pergunta no versículo 11: quem lhe disse que você estava nu? Porque não fui eu que te disse. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu te disse outra coisa. Quem disse para você que você estava nu? E aí desenrola toda a história com relação a Eva ter ouvido a serpente, com relação a ter feito ou induzido Adão a comer. E daí, se você for ler o resto do capítulo, você vai ver que as consequências de Adão e Eva, ou Eva e Adão, terem ouvido a voz da serpente em detrimento da voz de Deus. E a pergunta, irmãos, para nós é a mesma. Porque nos nossos dias, são muitas vozes, são muitas pessoas falando muita coisa. Com a internet, com o Facebook, a velocidade de informações é muito grande. Alguém posta um texto, e aí tem gente que nem vê a fonte, já vai compartilhando. Outro dia saiu uma notícia de um cantor aí antigo, já está idoso até, que ele tinha se convertido. E aí eu até também, na época, cheguei a compartilhar. Ele tinha se convertido. Um pastor de uma igreja até grande, séria, tinha compartilhado. Depois a assessoria do cantor disse que era mentira. Era só boato, né? Então uma pergunta, e essa pergunta eu vou fazer várias vezes ao longo desse tempo que vamos ficar conversando aqui. Quem você está ouvindo? Porque Deus deu uma diretriz. Deus disse: não coma do fruto. Eva ouviu a serpente, comeu do fruto, e isso gerou uma consequência que até hoje a gente está pagando por causa dela. Você está entendendo? Amém? Amém? Porque quem você ouve, diga, quem eu ouço, define a minha linguagem. São pontos muito básicos, irmãos. Não tem nada de sofisticado no que a gente vai falar, né? Mas quem você ouve define sua linguagem. Se a gente anda com alguém que fala muita gíria, a gente começa a falar em gíria, não é verdade? Principalmente, estamos aqui no meio de jovens e adolescentes que gostam muito de um movimento, de um negócio novo. Yeah! Yeah! Né? A última vez que eu vim aqui, eu trouxe o lá do Feitosa, do Roberto Feitosa. Eu preguei lá no Feitosa, na época em que ele ainda não tinha se mudado pro Templo Novo. E aí eu achei engraçado, porque era literalmente um apartamento, que era a igreja, e tava cheio, irmão, lugar que cabe 10 tinha 20. Então tava lotada a igreja. Aí eu falava uma coisa e dizia assim, eu vou dizer, No final saí de lá falando também. Então se você anda com alguém que fala muita gíria, você vai falar muita gíria. Se você anda com alguém que de repente tem uma linguagem muito... muito sofisticada, usa os S's, os plurais, os singulares, tudo direitinho, você vai começar a ficar também falando direitinho. Mas muito mais do que simplesmente passar a repetir, você passa a reproduzir a linguagem daquele que você ouve. Quem mais você ouve, mais você vai começar a reproduzir essa linguagem. Você está entendendo? Amém? Estamos aqui? Aleluia? Isso é muito sério, porque estamos em um tempo, irmãos, cada vez mais complicado, cada vez mais maluco, veloz no sentido de informações, no sentido de tanta distorção do Evangelho. Estamos aqui numa igreja onde a maioria são jovens. O desafio não é fazer, não é como vamos fazer com que as pessoas continuem frequentando as nossas igrejas. O desafio é conseguir incutir na cabeça e no coração de cada um que serve a Deus o que realmente é importante. Definir o que é prioridade. E o que é prioridade começa por quem estamos ouvindo. Quem você ouve definirá a sua linguagem. Você começa a andar com pessimista, você vai começar a ficar pessimista. Simples assim. Você começa a andar com um otimista, você vai ficar otimista. Não estou... pode acontecer. Nem sempre é assim, mas basicamente é o caminho das coisas. Se uma criança, meu filho que tem 3 anos, se ele cresce em um ambiente onde nós falamos palavrões, onde nós gritamos, onde nós brigamos o tempo inteiro, ele começa a reproduzir isso. Ele começa a xingar, ele começa a gritar, ele começa a brigar. Não é assim que funciona? Você vê uma criancinha brigando, xingando, saiba que ele está ouvindo alguém falar isso e ele está apenas reproduzindo. Então, quem você ouve? Quem estamos ouvindo? Esse estamos ouvindo, irmãos, tem a ver com a questão de tudo que você faz. Quem eu estou ouvindo, não estou falando só de você sentar do lado de alguém e ouvir uma pessoa falar 2 horas, que nem vocês vão ouvir aqui eu pregar 3 horas de relógio hoje. Amém? Amém. Me empolguei. Gente, reverência, irmãos, nós estamos gravando. Você é mentoreado, ok? Você é mentoreado pela TV, pela internet, por amigos. Você é influenciado. E é um tipo de mentoria, ok? Está ouvindo? Amém? É bobagem, no mínimo, não sei, muita inocência, achar que não estamos sendo influenciados por alguém. Alguém está influenciando você e eu. Alguém tem a sua atenção. Alguém captura o seu coração. Se é Deus, amém, aleluia. Mas e se não é Deus? Se não estamos gastando tempo ouvindo a voz de Deus, consequentemente estaremos gastando tempo ouvindo a voz da serpente. Amém? Porque se você tem dificuldade para falar, é porque você tem dificuldade para ouvir. Eu não sei se você sabe, mas o mudo, na verdade, poucas vezes é mudo. A gente diz assim, ele é surdo e mudo. A gente costuma dizer isso, não é verdade? Mas na realidade, a maioria não é mudo. Ele tem as pregas vocais. Ele é surdo e por ser surdo, ele não consegue identificar as palavras e aí automaticamente ele não se ouve. Então, se ele não se ouve, então daí entra uma série de problemas e por isso ele não... Ele tem dificuldade de falar. Então, quem eu estou ouvindo define minha linguagem. Ponto 1, por exemplo. Ponto 2 é que se eu tenho dificuldade de ouvir, eu vou ter dificuldade de falar. Dependendo de quem você está ouvindo, isso vai definir tua linguagem, mas isso também pode comprometer a tua linguagem. E para todos nós, irmãos, nesse tempo é crucial entender isso. Porque muitos estão e são inconstantes, não é por causa do diabo, é por causa da falta de entendimento sobre o que realmente é importante. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa no diabo, a gente coloca a culpa em tanta coisa, a gente menos coloca a culpa na nossa própria falta de prioridades. Então, por exemplo, o pastor, o irmão, o líder aconselha o casal. Um tem 15, outro tem 16. Olha, não namora. O que que o pastor está dizendo, aconselhando? Não namora. Para quê? Por quê, pastor? A gente quer falar em línguas. A gente quer entrar no manto, no mistério. Nosso namoro é santo. Não existe namoro santo, irmão. Ok? Não vou falar sobre relacionamento. Mas não existe. O namoro é uma sala, uma antessala para o casamento. Aí beleza. Não, a gente está no propósito. Tal. Não vai casar, passa 4 anos namorando, 4 anos se expondo, principalmente a menina. O cara vai lá, faz o que tem que fazer, amassa onde tem que amassar, pega onde tem que pegar, entendeu? E aí ela completa 17, 18 anos, está ferida, está emocionalmente abalada, mal falada às vezes, dependendo de quantas pessoas, com quantas pessoas ela namorou. Às vezes engravida, às vezes aborta. Entendeu? E na menor ou na maior dos problemas, no mínimo ela começa a acarretar, ela começa a tornar aquilo uma fuga. O estar com alguém. Porque não ouviu o conselho. Então a voz de Deus, irmão, ela precisa ser entendida não sempre nos termos de uma voz celestial. Ok? Que vai vir do céu de maneira estrondosa e vai dizer o que você tem que fazer. A voz de Deus, ela é ouvida aqui, na palavra. Amém? Nenhuma experiência sobrenatural com o Espírito Santo pode ir contra o que está escrito aqui. Você pode chorar, você pode babar, você pode ver o que você quiser, entre aspas. Você pode ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas se não está fundamentado na palavra, então duvide disso. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas leem pouco ou leem nada. A gente vive um tempo, principalmente no Brasil, isso é uma estatística geral, onde as pessoas não leem. Nós lemos Facebook, nós lemos posts da internet. Porque somos uma geração muito agitada, muito, né? Muito rápida. Se eu começar a pregar 1h30 de relógio aqui, muita gente vai começar a ficar inquieto, porque está demorando demais. Nós somos assim. Precisamos de muita coisa para entreter, para nos chamar a atenção. E aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A base é essa, amém? A base é essa. Nós não precisamos envelhecer para começar a dar valor ao que diz a Escritura. Isso não é papo de gente careta. Isso não é papo de igreja tradicional. Os mais avivados da história são aqueles que amam a palavra de Deus. Esses são os mais avivados. Desconfie de alguém avivado que não lê a Bíblia. Desconfie de alguém avivado que não conhece a Bíblia. Ele é doidão, ele pira. Mas ele não sabe o que é João 3,16. Ele não conhece a Bíblia. Se você perguntar quem é Ezequiel, ele vai confundir com o padeiro da rua dele. Ezequiel é o padeiro? Não, Ezequiel não é o padeiro. E o Manel? Manel, seu Manel é meu tio. Emanuel é Deus conosco, cara. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Heloísa Rosa? Não, João 14. Você está entendendo? Mas ele pira o cabeção no culto. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Porque chega uma hora e um momento, em qualquer época da vida, seja na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, que você tem seus momentos de crise, e nos momentos de crise a única coisa que mantém você firme é a convicção ou não que você tem dessa palavra. É a capacidade que você tem ou não de ouvir, e mais que ouvir, entender o que Deus está falando. Amém? Estamos aqui? Aleluia? Então, mais importante, irmãos, é nós definirmos e termos essa ciência de quem estamos ouvindo. A quem você expõe o seu coração? Quem é seu mentor? Isso é uma questão bem particular, irmão. Não estou falando que todos que estão aqui agora, a partir de hoje, têm que conversar com o pastor Gleitz, com o pastor Haroldo, confessar pecado ao pastor Toim. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre você cuidar da saúde do seu coração. Já diz o ditado que os olhos são janelas da alma. Tem um versículo que diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A gente pode também encaixar nesse entendimento. Amém? Quem ouvimos definirá nossa linguagem definirá o caminho e o destino que você terá. Quem você ouve, define o que você fala, e o que você fala, define o seu caminho e o seu destino. Hoje, você está começando a dar ouvidos a alguém. Amanhã você começa a reproduzir aquilo que você está ouvindo. Amanhã você começa a caminhar em cima daquilo que você está ouvindo, e depois de amanhã, no final da vida, você pode estar chegando no destino decorrente daquilo que você ouviu. Vamos lá, Gênesis 3. Adão e Eva não ouviram o que Deus disse, ouviram a voz da serpente. O que aconteceu? Eles reproduziram o que a serpente disse. Pensa então que Eva chegou para Adão e disse assim: amor, tchutchuco, pega aqui, ó, é muito gostoso. Mas esse não é o fruto que Deus disse que não é para comer, mulher? Não, mas é bom. Eu estava conversando com a serpentinha e ela disse que é tudo legal, que vai ficar tudo beleza, vai melhorar as coisas. E aí, os dois comem. E qual o destino? Eles são expulsos do jardim. O pecado se instaura na humanidade e aí estamos aí pagando o preço por causa do pecado de Adão e Eva. Abre comigo em Juízes. Juízes capítulo 12. Juízes 12, verso 5. Juízes capítulo 12, versículo 5. Amém? Tá, eu vou te dar um tempo, que eu sei que Juízes, você pensava que era só de futebol. Juízes, depois das parábolas, Juízes. Brincadeira, irmão, só é um código. Amém? Já? Juízes 12, versículo 5. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, diziam, então diga, Xibolete. Diga, Xibolete. Se ele dissesse Cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião, por causa de uma letra. Como é que 42 mil pessoas são mortas por causa de uma letra?
Eles tinham a língua presa. Então não dava para falar Cibolete. Eles iam falar Cibolete.
Xibolete, não dá. O cara tem a língua presa. Prende a língua e fala comigo. Vai lá.
Xibolete. Xibolete.
Quem você ouve define sua linguagem. Eles aprenderam a falar. Lógico, não vamos entrar no aspecto cultural, linguístico e transcultural da rinquinquilha do porquê que eles falam Xibolete e não Xibolete. Mas se a gente for fazer dar uma viajada na maionese, dentro desse contexto que estamos falando, eles ouviram e aprenderam a falar Cibolete. Por quê? Lá em Efraim eles falavam Cibolete, em Gileade falavam Xibolete. Então chegaram e dizem assim, ah, tu é efraimita? Não. Então diz aí, opa, não, eu fico imaginando, parece um filme de comédia, né? Os caras na fila, o caba com a espada, aquele facão deste tamanho, fala, Xibolete, fala Xibolete. Eu acredito que uns 10 mil desses 42 nem chegaram a falar. Na hora que corta, mata, joga fora. Por quê? Então morreram. Porque quem você ouve define sua linguagem define seu caminho e o seu destino. Você está compreendendo, irmão? Talvez ninguém vai matar você porque você vai falar Cibolete. Mas é uma construção, estamos falando sobre um caminho. Estamos falando sobre a construção de algo. Você não precisa pagar o preço por um erro repetitivo, se você pode evitar a rota da morte por causa de uma voz que você está ouvindo errado. Você não precisa insistir em um relacionamento, em um vício, em um problema, em um projeto que você sabe que não vai dar certo. Querido, se Deus não validou o que você falou, o que você está fazendo, esqueça, porque vai dar errado. Vai dar em Cibolete. Esqueça. Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão são os que trabalham. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão são os que vigiam. Não tem conversa. É simples assim. O problema da nossa geração é que nós estamos negociando o que a Bíblia diz. Nós estamos relativizando a soberania de Deus. Nós estamos aprendendo com a serpente travestida de alguma coisa que podemos questionar a validade da Bíblia. Então, teólogos liberais estão pegando a Bíblia, fazendo estudos elaborados e imprimindo Bíblias a seu bel prazer, com traduções, com distorções da linguagem que um dia Deus deixou escrito aqui através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Você está entendendo? O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. O que eu acho é o que eu acho. Agora, como vamos discernir o que é distorcido do que é verdadeiro? Lendo a Bíblia. Se você não ler, alguém vai chegar e vai mandar: coma a Bíblia! Come a Bíblia, porque comer a Bíblia é radical. Aí você vai lá e... bota ketchup. Alguém vai dizer: cheira a Bíblia! Cheira a Bíblia é radical. Eu sou louco por Jesus. Ô, animal, comer a Bíblia é figurado, é para você ler. Comer no sentido de você degustar, de você ter prazer em ler as Escrituras. Entendeu? Não tem a ver com essas ideias malucas. E vou dizer uma outra coisa: você também não precisa envelhecer para se tornar um amante das Escrituras. Porque eu creio e tenho pregado e trabalhado por isso, por uma geração de jovens que irão amar a Deus e irão amar sua palavra, não por causa de modismos, mas por causa da veracidade das Escrituras. Porque a Bíblia é velha, sim, mas ela não é obsoleta. Sei, quem já assistiu O Exterminador do Futuro? O novo, mais novo. Você não assistiu? Eu não acredito. Eu estou numa igreja de jovens que não assistiu O Exterminador do Futuro, como é o Gênesis. Pois, Gleides, pegue os homens e as mulheres desse negócio aqui e sentem eles para assistir O Exterminador do Futuro. Tô brincando, irmão, fica à vontade. Tô brincando, tá? Senão você vai dizer: ah, não pode cheirar, mas pode assistir O Exterminador. Eu acho que é melhor do que cheirar e comer a Bíblia, mas enfim. Então, voltando aqui ao que é interessante, é muito legal porque no Exterminador tem uma parte lá que o Schwarzenegger, nesse filme, ele já está bem velho, e alguém chega e diz assim para ele, um dos caras lá que é um dos principais atores lá, o artista, como dizia minha avó, o artista do filme, chega para ele, e aí ele está já com os cabelos brancos, diz assim, para quem não sabe, o Exterminador, o Schwarzenegger é um ciborgue, né? Está com o cabelo branco, diz assim: isso presta. Aí ele diz assim: velho, mas não obsoleto. Obsoleto, irmão, é ultrapassado. Então a Bíblia é velha, sim. A Bíblia é velha, irmão. Bota a velha aí nesse negócio. Mas ela não é ultrapassada. Ela não é antiquada. O engodo da serpente é fazer com que você coma do fruto que é proibido e esqueça o que Deus diz. Nunca troque o que Deus disse por aquilo que você acha ou por aquilo que você deduz a partir da fala de outra pessoa que possivelmente pode estar sendo usada pela serpente. Eu creio nessa geração, amém? Que não vai precisar botar alguém vestido de palhaço, não vai precisar fazer um evento de entretenimento, como um dia me disseram. É, pastor, mas o senhor sabe como é, né? Jovem gosta de entretenimento. Então a gente tem que fazer um show que é para animar. Cara, para com isso. Vamos ler a história. Vamos olhar a vida dos mártires. Vamos estudar a tradição apostólica. Ah, pastor, dá com nada. Os apóstolos de Jesus, irmão, diz a tradição, eles eram todos jovens. O mais velho era Pedro, possivelmente. Que tinha aí, dizem, não está na Bíblia, mas são tradições que vão passando século a século, e aí chegam a se formar uma tradição. Acredita-se que Pedro tinha 26 anos, 25 anos, quando Jesus começou seu ministério. Os outros tinham 18, 17, 20. Por isso que você vê os apóstolos de Jesus falando um monte de besteira. O senhor não quer que nós mande fogo do céu? E Jesus, é mesmo que está vendo. E Jesus... deixa eu te falar um negócio. Quem é que vai sentar na tua esquerda e na tua direita? Eu ou ele? Aí eles vão na cidade que não são bem recebidos. Aí eles dizem assim: Senhor, Jesus, você não quer que a gente mande descer fogo do céu nesse negócio? Eles estavam se achando. É coisa de gente jovem. Não pensa antes de falar. Pedro, lá no Getsêmane, torou a orelha do pobre do Malco. Eu desconfio que ele estava mirando na cabeça e cortou a orelha. De tão bom que ele era de espada, que ele era pescador. Imagina um pescador tentando cortar uma cabeça. Aí ele mirou e tchau! Aí não deu certo. Acredita-se que Timóteo tinha 14 anos, 15 anos, quando Paulo o conheceu. Timóteo não era judeu, Paulo era judeu. Timóteo era o que a Bíblia chama de gentil. Ele era de família grega. Quando Paulo o conheceu e foi circuncidado, acredita-se que ele tinha aí seus 14 anos. Então você não precisa envelhecer, irmão. Não tem a ver com isso. Maturidade, lógico, também leva tempo. Não siga o conselho do mundo de dizer que jovem tem que ser tudo doido.
Tudo assim, é tipo assim, vamos lá.
E não para pra ouvir, que não consegue se ligar em nada. Todo mundo tem seu jeito, todo mundo tem suas crises, lógico. Mas eu acredito que você está entendendo o que eu estou lhe falando, amém? Você também não tem que ser quadradão. O menino tem 15 anos, e aí quando ele senta para conversar com alguém... Ah, tudo bem. Igual uma vez lá no, na igreja que eu fui, eu conversei com um menino, comecei a falar com ele. Ele é, porque anos atrás, 15 anos, alguns anos atrás, eu passei por situações difíceis. Aí eu, como, há 5 anos atrás, aconteceu coisas. Você tem quantos anos, filho? 15. Eu digo, brother, há 5 anos atrás tu tinha 10. Como assim? Tu não sabia a diferença entre Comandos em Ação e Bob Esponja. Então assim, aí uma forçaçãozinha de barra. Tudo no seu tempo, mas isso também não quer dizer que você precise viver a vida louca, curtir, se acabar no pecado e depois de velho vir para Deus. Amém? Olha, abre comigo em Deuteronômio 18:19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Queridos, muita gente está sofrendo na vida em decorrência de estar ouvindo outra voz que não é a voz de Deus. Amém? O pecado é bom, irmão. O pecado não é ruim. Se o pecado fosse ruim, não seria tão difícil viver para Deus. Quem diz que pecado é ruim, está enganado. Pecado é bom. Você está entendendo? Mas ele não é melhor do que Deus. Ele não é melhor que sua palavra. Em 1 Samuel, abre lá comigo. 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 8, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 19. Amém? Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará, sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. Aqui, irmãos, nesse texto, o povo de Israel estava sem um rei. Eles começaram a chamar o Samuel, que era o profeta, o homem que falava com Deus em favor do povo. E disseram assim: ó, nós queremos um rei. E Deus disse assim: ó, Deus vai escolher um rei. Não, a gente tem que escolher um rei. Eles queriam do jeito deles. Aí Samuel foi lá e repetiu diante do Senhor o que o povo disse. Então, às vezes, a nossa insistência em escolher o que Deus não quer que a gente faça, não, vai dar em tragédia. Vai dar em problema. Não tem jeito, irmão. Olha o que diz, versículo 18. 1 Samuel 8, 18. Naquele dia... vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Quem é o rei que você escolheu? Não diga que é Jesus. Porque se você não tem vivido para ele, então o rei do seu coração não é Jesus. Quem é o rei que reina no seu coração? Porque muitos estão como o povo de Israel. Queremos ter um rei, então está demorando muito o que Deus diz. Está demorando muito esse negócio. Vou botar um rei eu mesmo. Então pego e elejo um rei. Esse rei pode ser um vício, esse rei pode ser um namorado ou uma namorada, pode ser dinheiro, pode ser algo que você não tem e você não entende que não é o tempo de você ter aquilo, mas você quer. Então você passa a viver em dependência daquilo. É o rei. Então Samuel advertiu o povo: naquele dia vocês vão clamar, como quem diz assim, poxa, o negócio está difícil. Por causa do rei que você escolheu. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? A sua linguagem é definida por quem você está ouvindo. Quem você está ouvindo? Com que você gasta tempo? Com quem você gasta tempo? Até que ponto essa pessoa influencia a sua vida? Até que ponto vale a pena gastar a nossa vida, o tempo que temos, envolvido em algum projeto que Deus não há fundamento na palavra? Vai chegar um tempo, irmãos, que nós não vamos mais poder ler. Vai chegar um tempo em que vamos envelhecer, vamos ter vivido a vida, provavelmente alguns não vão enxergar mais. Nós temos a liberdade, nós temos um país livre, mas não temos valorizado a Escritura. Esse é o maior pecado que a gente pode cometer. Porque aqui está a voz de Deus. Amém? Se alguém que fala para você não fala por essa palavra, não ouça. Pode ser até seu pastor. Se ele não está falando o que está escrito, duvide, questione, porque isso não é pecado. Pecado é você continuar ouvindo um falso profeta que está pregando o que Deus não está falando em sua palavra. Amém? Amém? Quem você está ouvindo, irmão? Abre comigo Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Amém? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia! Toda e qualquer experiência com Deus, toda e qualquer experiência com Deus, precisa ter esse filtro. Se você ler pouca Bíblia, pouco você vai conhecer a Deus. Pastor, e a oração? A oração precisa estar fundamentada nisso aqui. Pastor, e a chapação? A chapação precisa estar fundamentada nisso aqui. Se você balança muito cabeção, e fica muito doidão, e fica muito chapadão, mas você lê pouca bíbliazão, então, não faz sentido. Entende? Aí fica igual uns vídeos que a gente tem na internet, que os cultos parecem mais uma rave. E você fica olhando aquele negócio, tá todo mundo assim, horas e horas naquele negócio. Eu acho que estão dando chá do Santo Daime naquele negócio. E gente se joga dentro de piscina. Aí chega outro e cospe. Aí é uma loucura. Aí é Deus. Eita, que culto foi mistério. Bobagem, cara. Entende? Porque lá fora, irmão, a influência do Espírito Santo, lá fora, tem mais a ver com o seu testemunho do que com o labachúria que pode rolar lá. A sua influência na escola tem mais a ver com a maneira como você se porta, com a maneira como você fala com as pessoas, com a maneira como o que você carrega é denunciado onde você anda. Ok? E o que você carrega tem a ver com o que você ouve. O que você ouve tem a ver com quem está falando para você. E isso gera o caminho onde você está andando hoje e gera o destino de amanhã. Aí você escolhe quem você está ouvindo. Amém? Pense nisso, irmão. Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus.